Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem e continuação de um feliz e sereno ano novo 2025. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Pesar do Papa Francisco pela morte aos 86 anos de idade do cardeal Ângelo Amato, profeta emérito da Congregação das Causas dos Santos, a Porta Santa da Basílica de Santa Maria Maior foi a quarta aberta neste jubileu de 2025. O rito solene foi realizado neste 1 de janeiro pelo arcipreste coadjutor, o cardeal Rolandas Macricas. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025, o cardeal Cláudio Guggerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, Dom Christophe José Níquel, bispo titular de Velha e regente da Penitenciaria Apostólica, o professor Andrea Riccardi, fundador da Comunidade Sant'Egidio, o senhor Seiji Abdul Karim Paz, com o séquito, e, finalmente, o cardeal Kevin Joseph Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. No dia 31 de dezembro de 2024, faleceu o cardeal Ângelo Amato, prefeito emérito da Congregação das Causas dos Santos, aos 86 anos de idade. Em telegrama aos membros do Instituto Salesiano e aos familiares, o Papa Francisco manifestou a sua proximidade, destacando a sua dedicação com delicadeza e generosidade humana ao Evangelho e à Igreja. Mais pormenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
No dia 31 de dezembro de 2024, faleceu o cardeal Ângelo Amato, prefeito emérito da Congregação das Causas dos Santos, aos 86 anos. Em telegrama aos membros do Instituto Salesiano e aos familiares, o Papa Francisco manifesta sua proximidade, destacando sua dedicação com delicadeza e generosidade humana ao Evangelho e à Igreja. Penso em seu espírito sacerdotal e na preparação teológica com que serviu a Santa Sé, especialmente nos dicastérios para a doutrina da fé e das causas dos santos. Mesmo nos últimos momentos marcados pelo sofrimento, o cardeal Amato se abandonou à bondade de seu Pai Celestial. Amato nasceu em Molfetta, na região da Puglia, sul da Itália, no dia 8 de junho de 1938, em uma família de construtores navais, sendo o primeiro de quatro filhos. Iniciou seus estudos no Instituto Náutico de Bari, mas no início de seu terceiro ano, em outubro de 1953, decidiu abandonar essa carreira para entrar no aspirantado salesiano em Torre Annunziata. Em 1953, fez sua primeira profissão religiosa. Depois de se mudar para Roma, estudou no então Ateneu Pontifício Salesiano, hoje Universidade Pontifícia Salesiana, obtendo a licenciatura em Filosofia. Em 1962, fez sua profissão religiosa perpétua e iniciou 2 anos de treinamento prático no Colégio Salesiano de Cisternino, Brindisi, onde lecionou literatura. Depois de obter a licenciatura em Teologia na Faculdade de Teologia da Universidade Salesiana em Roma, foi ordenado sacerdote em 22 de dezembro de 1967. Depois do doutorado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, viveu uma experiência na Grécia, onde estudou profundamente a teologia greco-ortodoxa. De volta a Roma, lecionou Cristologia na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Salesiana, da qual foi reitor de 1981 a 1987 e de 1994 a 1999. De 1997 a 2000, foi também vice-reitor da mesma universidade. Em 1988, foi enviado a Washington para estudos sobre a teologia das religiões e para completar o manual de cristologia. Em seguida, foi nomeado consultor da Congregação para a Doutrina da Fé, dos Pontifícios Conselhos para a Promoção da Unidade dos Cristãos e para o Diálogo Interreligioso e conselheiro da Pontifícia Academia Mariana Internacional. Em 1999, foi nomeado secretário-prelado da reestruturada Pontifícia Academia de Teologia e editor da recém-fundada revista teológica Path. De 1996 a 2000, foi membro da Comissão Teológico-Histórica para o Grande Jubileu do ano 2000. Nomeado secretário da Congregação para a Doutrina da Fé em 19 de dezembro de 2002 e eleito para a sede titular de Sila, com o título pessoal de arcebispo, recebeu a consagração episcopal em 6 de janeiro de 2003 do Papa João Paulo II na Basílica Vaticana. Em 9 de julho de 2008, o Bento XVI o chamou para suceder ao cardeal José Saraiva Martins como prefeito da Congregação das Causas dos Santos e, no consistório de 20 de novembro de 2010, o criou cardeal da Diaconia de Santa Maria in Aquiro. Participou do conclave de março de 2013, que elegeu o Papa Francisco. Em 19 de dezembro de 2013, o pontífice o confirmou Donec Aliter Providator como prefeito da Congregação das Causas dos Santos, cargo que deixou em 2018, pouco antes de completar 80 anos.
A Porta Santa da Basílica de Santa Maria Maior foi a quarta aberta neste jubileu de 2025. O rito solene, como dizíamos, foi realizado neste dia 1 de janeiro pelo arcipreste coadjutor, o cardeal Rolandes Macricas. A abertura foi acompanhada pelo som do histórico sínodo conhecido como La Sperduta, a perdida, que regressou dos museus do Vaticano para a Basílica Papal em março de 2024, depois de 140 anos. O nome deve-se à peregrina que se perdeu na noite e que, graças ao toque do sino, encontrou o caminho de volta à cidade. O som deste sino, disse o cardeal na homilia, marca as horas e o tempo da cidade eterna. Não só o som da Sperduta, mas também as palavras do apóstolo Paulo. Vinde a plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho nascido de mulher. O tempo é uma grande criatura de Deus. O homem, com frequência e de várias formas, quis aumentar ou aperfeiçoar o tempo com as novas tecnologias, mas cada tentativa se resolve sempre na sua perda ou naquela que poderíamos definir como o cansaço do tempo. Mesmo os celulares, projetados para salvar ou enriquecer o tempo, acabam se tornando seus piores inimigos. Pelo contrário, jamais se sente perdido quem passa o tempo com Deus. Após o tradicional sino, o cardeal Macricas falou de outras características da Basílica tão cara ao Papa Francisco e aos moradores de Roma, a imagem de Maria Salus Populi Romani. Todo o peregrino disse que atravessar a Porta Santa deste primeiro santuário mariano do Ocidente durante o ano jubilar se colocará em oração diante do ícone da Mãe de Deus e sairá com uma sensação especial, com a certeza de que a Mãe Celeste o acompanha. Além do ícone da Salus Populi Romani, os passos dos peregrinos também vão se deter diante da relíquia do berço santo de Jesus. Deste testemunho silencioso do nascimento do Filho de Deus, a humanidade começou a contar os anos da época cristã. Pensemos nisso. O nosso tempo se define precisamente a partir deste berço. No início do ano jubilar, o cardeal concluiu a homilia confiando à Mãe de Deus as nossas vidas e o nosso tempo para que nos conduza a Jesus, que é a plenitude do tempo, de todos os tempos, do tempo de cada um de nós.
Jubileu 2025. no ano santo, aplicar as conclusões do sínodo nas dioceses. O ritmo intenso da vida pastoral durante o ano santo de 2025 poderá ajudar ao desenvolvimento de um trabalho coletivo de reflexão e renovação das comunidades que inicia ou consolide processos sinodais nas dioceses. Um belo desafio para o jubileu. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. O ano 2024 entrega para o futuro a marca profunda que o Sínodo deixou em todos os que viveram intensamente o processo. Foram 3 anos de caminho em conjunto entre 2021 e 2024, num movimento que envolveu milhões de pessoas em todo o mundo. O fruto desse caminho são as conclusões condensadas no documento final do Sínodo, publicado no dia 26 de outubro de 2024, e que foi aprovado nos seus 155 pontos. Com o tema Por uma Igreja Sinodal, Participação, Comunhão e Missão, na segunda e última sessão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos em Roma, participaram 368 membros com direito a voto, dos quais 272 eram bispos. E à imagem do que aconteceu na primeira sessão, em 2023, mais de 50 votantes foram mulheres, entre religiosas e leigas de vários países. O tempo agora é de recepção e aplicação das conclusões do Sínodo. O ritmo intenso da vida pastoral durante o ano santo de 2025 poderá ajudar ao desenvolvimento de um trabalho coletivo de reflexão e renovação das comunidades que inicia ou consolide processos sinodais nas dioceses. Um belo desafio para o jubileu. Uma iniciativa que pode ser inspiradora de dinamismos nas dioceses é a Assembleia Mundial Párocos pelo Sínodo, que decorreu em Roma de 29 de abril a 2 de maio de 2024, sobre o tema Como Ser uma Igreja Local Sinodal em Missão. Participou neste evento o padre António Bacelar, pároco na cidade da Maia, em Portugal. Para o sacerdote, não há caminho sinodal sem a contínua conversão de cada um. Irmos à fonte, e a fonte é Deus. Afirma.
O andamento do sínodo é o andamento da igreja, porque a igreja é sínodo e o sínodo é a igreja. Aquilo para que sou sempre levado e que também tive modo também de o exprimir e de o partilhar com os outros, com os colegas sobretudo que faziam parte do mesmo grupo, é que não há igreja, o que quer dizer não há caminho sinodal, sem a contínua conversão de cada um. Isto é, sem o irmos à fonte. E a fonte é Deus. Eu parece-me que no caminho sinodal se toca muito mais de perto aquilo que tantas vezes dizemos, mas que tantas vezes pode ficar um bocadinho distante até do nosso cotidiano, que a igreja é de Deus, que é povo de Deus. E este de Deus não é um ornamento. É aquele que a conduz, que a inspira, que a leva. E o caminho sinodal parece-me que traz este fruto. Eu vejo sempre este reconduzir-nos à fonte e celebrar e viver e construir a igreja por aquele que de facto a conduz e que é Deus. Isto depois desdobra-se, enfim, na história, nas culturas diferentes, nas dificuldades que muitas vezes uma igreja, e não só entre nós, mas também muito em volta da hierarquia, muito em volta dos padres, como às vezes digo, pode acabar por constituir alguma dificuldade de parte a parte. Quando se fala do clericalismo, fala-se só do clericalismo e da tentação do clericalismo, não só por parte dos padres, mas também por parte dos laicos. Trata-se de uma conversão de mentalidade que me parece de que o sínodo é um passo muito importante.
Recordemos que o Papa Francisco disse no seu discurso de encerramento do sínodo em outubro de 2024 que a pluralidade das diferenças encontradas durante o caminho sinodal deve ser vivida em harmonia. Pediu que ninguém fique de fora, pois Deus é para todos. Todos, na esperança de que não falte ninguém. Ninguém fique de fora. Todos. E a palavra-chave é esta, a harmonia, que é a obra do Espírito. A sua primeira manifestação forte, na manhã de Pentecostes, é harmonizar todas aquelas diferenças, todas aquelas línguas, todas aquelas coisas. Harmonia.
Harmonia.
Francisco apelou a uma igreja sem muros.
Quanto mal fanno le donne e gli uomini di chiesa.
Quanto mal causam os homens e mulheres da igreja quando erguem muros. Não nos devemos comportar como dispensadores da graça, que se apropriam do tesouro, amarrando as mãos do Deus misericordioso. O Papa deixou mesmo uma indicação literária, com a sugestão de um poema da escritora francesa Madeleine Delbrel, A Mística das Periferias, sublinhando uma ideia: acima de tudo, não sejas rígido. O Papa assinalou que a rigidez é um pecado que tantas vezes também afeta os clérigos, os consagrados e as consagradas. Uma chamada de atenção do Santo Padre para que o documento final desta Assembleia Sinodal seja acolhido com abertura. Francisco anunciou a sua intenção de não publicar uma exortação apostólica, algo que acontece pela primeira vez, mas que está previsto na Constituição Apostólica Episcopalis Communio. Entretanto, Francisco alertou os participantes do sínodo para a necessidade de tornar acessível os conteúdos do documento final, em especial com o testemunho da experiência vivida. A Igreja Sinodal para a Missão precisa agora que as palavras partilhadas sejam acompanhadas de atos.
La Chiesa Sinodale per la missione ora ha bisogno che le parole condivise siano accompagnate dai fatti.
Abre-se assim um tempo novo, no qual, tal como disse o Papa, as palavras partilhadas devem ser acompanhadas por ações, ou seja, a recepção das conclusões nas dioceses, que é a terceira fase do sínodo, não deverá ficar apenas pela leitura e reflexão do documento final, mas será necessária uma reforçada criatividade na difusão da informação produzida nesta sessão sinodal. Destaque especial para o método sinodal da conversação no Espírito, que no número 45 do documento final, ficamos a saber que a sua prática tem suscitado alegria, espanto e gratidão e tem sido experimentada como um caminho de renovação que transforma as pessoas, os grupos e a Igreja. Pode-se ler no documento. No passado dia 25 de novembro, o Papa Francisco pronunciou-se através de uma nota de acompanhamento do documento final do sínodo, afirmando que este tem valor como magistério pontifício. O Santo Padre sublinhou a necessidade da implementação do documento final do sínodo nas comunidades católicas. Em Portugal, está marcado para o dia 11 de janeiro em Fátima, por iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa, um encontro nacional sobre o sínodo. Laudetur Jesus Christus.
Fiéis cristãos em Angola observaram nesta quarta-feira, 1 de janeiro, o primeiro de 3 dias de oração pela paz em Moçambique, numa iniciativa dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, SEASTA. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Diante dos relatos que chegam de Moçambique na sequência da crise pós-eleitoral, agravada com a publicação definitiva dos resultados eleitorais, os bispos da Seasta, em nota publicada nesta terça-feira, unem-se à voz dos bispos da Conferência Episcopal de Moçambique nos apelos para a contenção da violência e a procura de soluções pacíficas duráveis que exigem a busca da verdade e justiça eleitorais. Para o efeito, os bispos da Seasta convocam todos os fiéis cristãos e todos os homens e mulheres de boa vontade a observarem um trido de oração pela paz no país irmão do Índico a partir desta quarta-feira, primeiro dia de janeiro, que culminará com uma vigília de oração na próxima sexta-feira. O padre Celestino Epalanga, secretário executivo da Comissão de Justiça e Paz da Seasta, entrevistado pela correspondência da Rádio Vaticano em Angola, fala numa jornada intensa de solidariedade amplamente divulgada em todas as comunidades cristãs de Angola.
O tríduo começa hoje, dia 1 de janeiro, o dia em que celebramos o 58º Dia Mundial da Paz. E este tríduo vai encerrar no dia 3 de janeiro, portanto, a próxima sexta-feira, com uma vigília. O lugar da vigília ainda não está determinado, mas tão logo tenhamos as condições criadas, pois vamos partilhar com todos os interessados as modalidades, o horário e o local onde vai acontecer a vigília. A mensagem está a ser distribuída para vários órgãos, para vários grupos do WhatsApp, para várias pessoas. E a Imbisa também já acusou a recepção desta mensagem e o feedback está a ser muito positivo. A Comissão Episcopal de Justiça e Paz de Moçambique também acusou a recepção desta nota de solidariedade dos bispos da Seasta aos bispos de Moçambique e ao povo moçambicano. Vamos continuar a rezar pela paz, pois há uma escalada de violência, há muitas mortes e nós temos a missão, cristãos, temos a missão de sermos construtores da paz, de trabalharmos para a reconciliação, a justiça e a paz.
É nota dos bispos da Seasta pela ainda as organizações regionais e continentais, como a SADEC, a União Africana e outras, a usarem os seus mecanismos de resolução de conflitos para exercerem junto das partes desavindas todos os esforços para o restabelecimento da normalidade democrática, sem descurar a vontade legítima expressa pelo povo moçambicano nas urnas. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele. Paz e bem.
O presidente cabo-verdiano José Maria Neves promulgou a lei que aprova o orçamento do Estado para 2025, que ascende a 98 mil milhões de escudos, um crescimento de 14% em relação ao deste ano. O crescimento de 14% visa, segundo o governo, a criar mais emprego para promover a inclusão social. Transportes, conectividade tecnológica e transição digital são algumas das apostas estratégicas do documento. Apesar do mundo enfrentar várias crises e conflitos, o governo cabo-verdiano espera que o Produto Interno Bruto, PIB, cresça até 5,3% em 2025, ultrapassando o valor nominal equivalente a 2,5 mil milhões de euros, e que a inflação ronde 1,7%. A proposta, financiada a 86% pelo Tesouro, prevê uma descida do déficit orçamental de 2,9%, previsão para 2024, para 1,8% e uma redução da dívida em percentagem do PIB de 109,2% para 105,2%. A deputada timorense Nurima Alkatiri defendeu que o combate à violência contra as mulheres em Timor-Leste é uma prioridade e deve ser feita com foco, salientando que a chave para resolver a normalização daquele flagelo é a educação. As famílias timorenses vivem num círculo de violência já há bastante tempo que ainda não foi quebrado e a violência tem sido cada vez mais normalizada como parte da dinâmica da sociedade timorense, infelizmente como resposta, como reação a tudo o que não nos agrada, afirmou a agência Lusa, a deputada da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, Fretilin. Dados da Comissão para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres da ONU indicam que em Timor-Leste mais de metade das mulheres com idades compreendidas entre 15 e os 49 anos de idade sofreram violência física ou sexual de um parceiro do sexo masculino. A deputada, que pertence também à Comissão de Saúde, Segurança Social e Igualdade de Gênero do Parlamento timorense, afirmou que a prevalência da violência contra as mulheres, uma grande maioria dentro da família, é assustador, porque os dados não incluem a violência e os abusos que as crianças sofrem em Timor-Leste. Acho que há uma falta de foco, de dar prioridade a um problema que é muito mais de raiz do que apenas de políticas. Acho que é um problema que temos de resolver, aceitando que é algo que não vamos resolver do dia para a noite, mas que é necessário começarmos a trabalhar nisso, defendeu Nurima Al-Khatiri. Segundo a deputada, uma criança que cresce vítima de violência física e psicológica ou a ver a mãe a ser vítima de violência, cresce para ser alguém que comete violência ou para ser alguém vítima de violência. Questionada sobre as razões pelas quais aquela violência prevalece, Nurima Al-Khatiri afirmou que está relacionada com a mentalidade que os timorenses têm de que a violência faz parte do dia a dia, que é aceitável. Temos de quebrar isso, e para quebrar isso não é só com a disseminação da lei contra a violência doméstica, é uma questão de educar com foco na questão da mudança de mentalidade da sociedade, afirmou. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Minje, misi nang babu respira, misi nang babu descansa, misi babu vivi. Misi na notis di turbada, misi na notis ma medunyo, misi ojao kunaluta, makujitu tengkuluta.